Amigos da Redosox, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 212. Vamos fazer hoje um programa bastante eclético, porque a nossa entrevistada, a professora Luísa Kátia Barbosa Soares, tem vários temas para conversar conosco. Tudo bem, professora Kátia? Seja bem-vinda ao Conversa que Interessa.
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Em que posso ajudá-los?
Você falou agora igual o Dosvox, o que você deseja?
Resquícios de um antigo telemarketing que eu fiz parte.
Muito bem. Então, por falar em telemarketing, vamos utilizar o marketing da palavra telemarketing. Faça agora o seu marketing. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre você.
Eu sou professora de música, sou formada pela Universidade Estadual do Ceará, sou cantora popular e atualmente estou estudando canto lírico e trabalho nas escolas do Estado e da Prefeitura, faço esse trabalho aqui na instituição e estou aqui para ajudá-los no que for preciso dentro da arte, da minha voz, no que for necessário para que a gente possa dar um êxito, para que esses alunos possam triunfar no âmbito da música.
Bem, não só da música, como de outras caminhadas. Por exemplo, acabamos de ter o cerimonial, que é a nossa primeira aula, quando todos os alunos se reúnem no pátio e um professor apresenta algum tema. Gostei muito desse tema que foi apresentado por você hoje, professora Kátia. Vamos repassar para os nossos companheiros também aqui da Redosvox. O que você falou hoje, rapidinho?
Bem, hoje eu falei sobre dinheiro e prosperidade. É uma coleção do Lair Ribeiro, tem 16 fascículos. Hoje nós apresentamos o fascículo número 1 e alguns tópicos que foram abordados. No caso aqui de hoje eu falei sobre conquistando riquezas, né? O poder de fazer escolhas, né? E nesse tópico ele aborda três perguntas. Uma delas é, se você quer ficar rico, você quer ficar rico? Isso ele pergunta.
Todos nós queremos.
Então, se você não tem uma riqueza, você não nasceu milionário, então você tem que trabalhar para que você tenha essas conquistas. Então, essa coleção, ele está, de certa forma, ajudando não só aqueles que já têm, mas como aqueles que querem conquistar, fazer uma disciplina para que você possa manter bem equilibrado os seus gastos, né? Que é exatamente o tópico maior, né, de toda essa coleção, né? Você ter um equilíbrio maior sobre as suas finanças para que você possa conquistar as suas riquezas.
E quais são aquelas perguntinhas?
Quer ficar rico? Ótimo. Mas está disposto a pagar o preço necessário para conquistar essa riqueza? Está preparado para investir tempo, energia, determinação, disciplina e paciência nesse objetivo? Essas são as três perguntas.
Muito bem. Então, foi bastante interessante esse tema. Não devemos ficar esperando por loteria, né, pela nossa sorte. Temos que trabalhar para construirmos a nossa riqueza. Como eu disse no começo do programa, vai ser bastante eclético. Por exemplo, professora Kátia, eu estou com essa rouquidão desde que eu voltei de São Paulo. O que pode estar acontecendo?
Bem, eu não sou nenhuma médica, mas de acordo com alguns estudos que eu já fiz, alguns estudos voltados, né, a você economizar suas energias físicas, favorecem para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a voz, ela se reflete quando nós não estamos bem fisicamente. A nossa voz, ela vai nos denunciar. É como um instrumento. Se você não estuda o instrumento, você pode ser o melhor instrumentista, mas se você passar 2 semanas sem pegar no instrumento, quando você pega, o instrumento vai lhe denunciar que você realmente não estudou. Então, a sua voz está denunciando que você não está bem fisicamente. Pode ser também um fator emocional. Você pode estar com algum problema emocional que está desencadeando alguma consequência física que até então você não conseguiu resolver, né? Você pode estar com desgaste físico, você pode não estar dormindo muito bem, a questão alimentar também favorece, né? Então você tem que se auto-observar, porque uma avaliação, só quem pode dar, antes de tudo, é você mesmo. O médico, ele só vai lhe mostrar alguns caminhos.
Muito bem. Professora Kátia, Você falou que estava envolvida com o trabalho aqui com os nossos alunos. Onde você está envolvida?
Rapaz, acho que eu estou na escola toda, ó. A escola toda, foi um presente.
Está envolvida até aqui no Conversa que Interessa.
Com certeza. Você quer conversar mais? Então vamos conversar. Bem, estou envolvida em toda a escola, mas, digamos, a minha habilidade na área da música é mais voltada para a educação infantil. E a parte de música vocal, não é? Tanto que eu faço parte do coral, dou as orientações necessárias para que, ao cantar, aqueles alunos, aquelas pessoas que estão fazendo parte de um grupo, de um coro, de um coral, possam colocar melhor a sua voz para que ela dê um maior brilho quando você estiver no palco, quer seja só ou em grupo. E na educação infantil eu faço um trabalho de musicalização. A nossa cultura está atualmente ainda um pouco atrasada com relação à educação musical, principalmente nas escolas. É tanto que aqui mesmo em Fortaleza existem poucas escolas com formação na educação musical, a musicalização em si. Os pais só colocam um filho para estudar um instrumento quando o filho se interessa, mas os pais mesmo colocar por interesse deles, para que o filho tenha uma melhor qualidade de vida, se desvie mais dos caminhos das drogas, das más companhias, das conversas que não interessam, não é? Eles poderiam estar aproveitando o tempo que os filhos passam em casa assistindo TV, colocando eles para ter uma aula de música numa escola ou com um professor particular. Mas como a nossa cultura ainda não favorece isso, porque nós não estamos preparados financeiramente com esse tipo de custo a mais, então fica realmente um pouco difícil. Agora, com essa nova ordem, né, do governo, que todas as escolas, a partir de 2010, são obrigadas a ter aulas de música. Então isso aí vai realmente favorecer, espero que não seja tão tarde, mas que todas as crianças, todos os adolescentes possam realmente ter uma aula de música nas escolas, assim como o português e a matemática, que se faz obrigatório no currículo.
E o Instituto Hélio Góes, a nossa escola, aqui da Sociedade de Extensão Certo, já partiu na frente, que há 4 anos, salvo engano, né? Você, o professor Rossélio, estão trabalhando na área da música. Professora Kátia, o seu aluno hoje, aqui dentro da instituição, é um aluno que tem deficiência visual. Qual foi a sua experiência de trabalhar com este aluno? E o que é que você está fazendo para se capacitar ainda mais no seu trabalho?
Bem, eu confesso que no começo foi muito difícil, principalmente pelo tipo de aluno que eu ia ter que lidar. Então, quando eu soube dessa minha nova realidade, eu procurei realmente ler a respeito, procurar me inteirar como me chegar até eles, sem aquela questão de tratá-lo diferente. Ele é um aluno como outro qualquer, só que a metodologia ela foi adaptada. Procurei professores fora daqui, na área da música, que me deram uma boa contribuição para que eu pudesse ter um êxito na instituição, não é? Hoje eu consigo levar uma aula sem nenhum problema, não é? Claro que tem alunos com um grau de dificuldade maior, mas a gente vai adaptando dentro da realidade dele. É diferente de você estar numa escola para que você faça com que todos os alunos caminhem igual. Aqui não, cada aluno é um aluno, é como se fosse uma sala de aula com 10 ou 15 alunos. Então, quando eu estou tratando aquele aluno, eu trato somente aquele aluno. O próximo aluno, ele é somente um aluno. No caso das aulas de teclado, nós vamos adaptando. Tem alunos que têm baixa visão, que conseguem ter uma noção melhor. Nós fazemos a grafia um pouco maior, bem mais escuras, para que isso ajude. Temos o nota-ponto para aqueles alunos que são com deficiência total. Eles fazem a leitura através de pontos semelhante ao soroban. Agora, já fiz o curso de musicografia em braille, estou tentando me aperfeiçoar na área e já estou aplicando a musicografia em braille para aqueles alunos que dominam o braille. Porque essas outras metodologias são aplicadas para aqueles alunos que ainda não fazem é a leitura do Braille. Por isso que nós utilizamos a leitura em grafia maior, na cor mais escura, e utilizamos o nota-ponto, principalmente para os alunos da classe da reabilitação, que são realmente aqueles alunos que vêm aqui para se reabilitar, que já leram, já passaram por um processo de leitura de uma escola normal. Eles estão passando por uma nova etapa na vida deles, né? Então, a gente procura fazer com que as aulas de música sejam bem mais agradáveis, como a aula de arte, como a aula de dança, né? Que ele possa ter um prazer ali na aula, se encontrar, acredito que na música, assim como na dança, no teatro, num trabalho de línguas, né, um trabalho corporal, para que ele se sinta bem no que ele está fazendo. Então, eu estou dando essa chance, essa ponte, para que eles trabalhem, né, esse outro lado artístico que alguns deles já têm latentes.
Você também está fazendo o curso de especialização na área da deficiência visual, está no Braille, já passou pelo Soroban, vai chegar em DOSVOX no próximo ano, né, o módulo DOSVOX. Eu fiquei interessado nesse nota-ponto, eu não conhecia. Como é um instrumentinho parecido com o Soroban? Explica aqui para os nossos ouvintes.
Na realidade, nem eu mesma conhecia, né? Conheci quando eu cheguei aqui. O professor Rossélio, que é um instrumentista da casa, professor do coral, regente, ele, na época em que ele iniciou o curso de formação de professores, ele se interessou pela forma do Soroban. Então, através da forma do Soroban, ele criou o nota-ponto. Ele é um pouco maior, ele tem vários eixos, aproximadamente uns 30 eixos, divididos, dá em torno de 60 eixos. E nós trabalhamos algumas músicas, sendo que para cada nota ela tem um ponto. Por exemplo, as primeiras músicas que eu trabalho com os alunos, elas levam no máximo 5 notas. Nós temos na nossa escala normal 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, quando nós colocamos a mão no teclado, que é o instrumento que nós trabalhamos aqui com eles, a nota dó, ela representa o ponto 1. Então, no nota ponto, quando está no eixo um só ponto, significa que o aluno tem que tocar a nota dó. Se no eixo seguinte tiver 3 pontos, é a nota mi. Se no eixo vizinho tiver 5 pontos, é a nota sol. Então, nós vamos formando melodias dentro dessas 5 notas e o aluno lê ou com a mão esquerda ou com a mão direita e com a outra mão ele procura executar a peça.
Que maravilha, é uma conversa que interessa, desvendando coisas. Eu conheço o Rossélio há mais de 4 anos, não sabia que ele tinha desenvolvido o nota-ponto. Depois eu falo com ele, se ele precisar voltar aqui ao Conversa que Interessa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Mas, professora Kátia, como eu falei, a senhora domina vários assuntos, né? No coral, a gente consegue combinar vários indivíduos com vários estilos de vozes, ok? E na alimentação é assim também? Eu posso combinar qualquer coisa? Entramos em outro assunto agora, hein?
Bem, vou tentar responder essa pergunta de uma forma bem didática, né? Segundo alguns nutricionistas, eles dizem que na nossa alimentação nós devemos ter carboidratos, proteínas e verduras, né? Os carboidratos é o arroz ou o macarrão, uma parte de leguminosa, que é o feijão, a lentilha ou a ervilha, ou o grão de bico, a proteína, que é exatamente a carne, o ovo, o frango, né? E as verduras, que elas podem ser cruas ou cozidas. Alguns nutricionistas informam que a verdura crua você pode colocar à vontade no prato. E uma porção pequena de leguminosa e, no máximo, 2 colheres de sopa de arroz. E uma porção média da proteína. Já tem outras culturas que informam que você deve misturar, no máximo, 3 variedades, né, incluindo dentre elas o carboidrato e a verdura e a proteína, né. Dentro de outras culturas ainda informam que nós não devemos misturar arroz com feijão, carne com peixe, carne com queijo. Por quê? Está errado? Não, não está errado. Mas isso vai desencadear no nosso organismo um processo gaseificoso. Então, a digestão vai se tornar mais lenta e, por consequência, nós vamos ter um acúmulo maior de gases. Às vezes nós estamos com a barriga toda cheia, toda empachada, e às vezes nós não sabemos, mas a comida estava tão gostosa que nós realmente não denunciamos que foi uma má distribuição desses alimentos no nosso prato. Né? Assim como café com leite, também não é aconselhável, porque causa reumatismo. Mas isso não quer dizer que você vá se privar de fazer a sua alimentação que você já está habituado. Cabe você equilibrar e procurar manter a sua alimentação dentro da sua realidade. É como o dermatologista diz, você tem que lavar o cabelo 3 vezes por semana, outros dizem 2 vezes. Mas se a sua realidade é de passar o dia no sol, o dia na poeira, não é? Você fica de um lado para o outro, você transpira bastante, a sua realidade já vai mudar para de uma outra pessoa que trabalha no escritório, com ambiente fechado, que não tem muito contato com o sol, não tem esse excesso de transpiração. Então, a sua necessidade é que vai favorecer para que você possa equilibrar isso que algumas pessoas fazem, que nós achamos que está sendo a mais, e outros que acho que nós estamos fazendo a menos. Isso é muito relativo.
Muito bem. Aprendido com gnoses também, né? Professora Kátia, o nosso coral, todas as terças e sextas, ele vai de meio-dia às 13 horas, após todos nós, professores e alunos, almoçarmos. Tem algum problema cantar depois que almoçou?
Não é que tenha problema. O problema está é se você realmente estiver com o estômago muito cheio, e isso vai dificultar principalmente na execução de algumas peças, caso elas exijam uma capacidade respiratória maior, porque você vai estar trabalhando com a musculatura do diafragma, os intercostais. Então você vai se sentir realmente pesado. Faça uma experiência. Coma um prato de arroz com feijão e dê uma carreira até a parada do ônibus no sol quente. Você realmente vai se sentir com um leve mal-estar. Dependendo da quantidade de comida que você tenha colocado, esse mal-estar vai ser mais acentuado ou menos acentuado. Então não é aconselhável, mas não se impede. Se você não vai fazer nenhum esforço após a saída do refeitório até a sala de aula, para que você tenha, né, a sua aula de canto, né, você tem que procurar equilibrar-se, né, da vez a você sentar um pouco, né, porque assim que você termina realmente de comer e você vai fazer uma atividade de canto, você vai fazer um esforço maior do que você poderia ter evitado.
Muito embora os nossos alunos e os nossos professores, a partir de 11 horas já podem almoçar. Então, quando for meu dia, já está tudo tranquilo. Bom, professora Kátia, nós temos que trabalhar também na escola. Inclusive, hoje vou participar da primeira reunião da Academia de Letras da Sociedade de Assistência aos Cegos. E também a senhora tem os seus alunos lá esperando. Para a gente concluir, eu queria que a senhora pensasse aí uma peça para mostrar aqui para os nossos ouvintes o seu potencial.
Bem, gostaria muito que eu tivesse realmente aqui com um acompanhante que ficaria mais bonito. Mas eu estou estudando uma peça de Carlos Gomes, aquela modinha, aquela que mata saudades. Quem sabe? Você sabe? Eu não sei. Pois quem sabe fica com você. Tão longe de mim, distante, onde irá? Onde irá teu pensamento? Onde irá? Então, obrigado por esse espaço. Espero estar aqui mais vezes, compartilhando com vocês no Conversa
que Interessa. Então, mais uma vez, obrigado, professora Kátia. Eu sabia que poderia contar com essa sua espontaneidade, essa sua forma eletrizante de ser, sem problema nenhum. Você sabia, professora Kátia, Paulinha, quem está no estúdio, que existem algumas pessoas que a gente convida para serem entrevistadas e elas não vêm, correm, se escondem, ficam nervosas. E tem outras pessoas, não, que eu tenho certeza que quando eu faço o convite já posso contar com elas. Então agradecemos a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, Sociedade de Assistência aos Cegos. E a vocês, ouvintes, que são a razão de ser do Conversa que Interessa. Até o nosso próximo encontro.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.